do União corre sério risco de perder o mandato. Os detalhes já já, aqui no Bom Dia. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso Bom Dia 100.3.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Portanto, a partir de agora você pode participar com a gente. Nosso WhatsApp 991152155 está liberado. Está à sua inteira disposição para você participar aqui com a sua denúncia, com a sua reclamação, com a sua reivindicação. Fique à vontade para participar conosco na manhã desta sexta-feira. Seja o repórter aí da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade. E nos ajude aqui, claro, a fazer este programa. Eu começo falando de uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher por transporte de medicamentos irregulares durante uma fiscalização de rotina na rodoviária internacional aqui de Boa Vista. Essa abordagem ocorreu logo após a chegada de um ônibus vindo de Manaus, no Amazonas. Durante a inspeção, a equipe localizou fármacos ocultados, demonstrando aí a tentativa de dissimular o transporte. A investigada foi encaminhada ao sistema prisional e poderá responder pelo crime de contrabando, com pena que pode chegar a 5 anos de reclusão. Veja aí os produtos que ela transportava, mas que foi presa aí pela Polícia Federal por contrabando de medicamento. Medicamentos ocultados aí pela Anvisa, mas que eram transportados aí por essa passageira que chegou de Manaus aqui a Boa Vista e foi abordada ali na rodoviária internacional e presa, encaminhada à superintendência da Polícia Federal. Vai ter que se explicar em relação a esse transporte de produtos que ela não deveria estar transportando. Contrabando chama-se isso, e contrabando é crime. Ela transportava essas substâncias ocultadas e sem autorização da Agência de Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Sete e 47 agora. Daqui a pouco a gente traz os bastidores da nossa política, mas agora a gente vai para os nossos principais destaques de hoje aqui do Bom Dia. Vamos destrinchar aqui esses nossos destaques importantes, inclusive, na manhã desta sexta-feira aqui, viu? A gente fala de uma auditoria agora, num contrato de R$5.300.000 para manutenção de estradas vicinais. A Prefeitura de Bonfim entrou no radar do Tribunal de Contas do Estado de Roraima devido a possíveis irregularidades em um contrato milionário destinado à infraestrutura rural. Por meio de portaria, o órgão instaurou uma auditoria de conformidade para investigar a legalidade da licitação e do contrato decorrentes do processo de número 111/2024, que trata da manutenção e conservação de estradas vicinais no município. O certame, realizado originalmente sob modalidade de pregão presencial, resultou na contratação da empresa Meta Empreendimentos Limitada. O valor homologado para a execução dos serviços ultrapassa a marca dos R$5.300.000. A fiscalização foi motivada por um despacho interno da Corte de Contas, que identificou a necessidade de verificar se os trâmites administrativos e a execução financeira do projeto respeitam os princípios da legalidade e da eficiência. O trabalho de fiscalização foi dividido em etapas rigorosas. A fase de planejamento ocorre até o início de junho, seguida por uma etapa de execução em campo, onde técnicos do tribunal realizaram vistorias em loco nas estradas que deveriam receber as melhorias. O objetivo é conferir se o que foi pago pela prefeitura corresponde ao que foi efetivamente executado no solo, se o serviço de fato foi feito. O relatório final, com parecer sobre regularidade do contrato, deve ser apresentado até o dia 7 de julho de 2026. A equipe técnica designada possui prerrogativas legais para acessar documentos sigilosos, examinar processos de pagamento e realizar medições técnicas nas obras. A auditoria foca especificamente na capacidade técnica da empresa contratada e na composição de custos apresentados pela Prefeitura, buscando evitar que recursos públicos sejam desviados por meio de orçamentos superfaturados ou serviços inexistentes. Essa auditoria sobre o contrato de 5 milhões e 300 mil lá na Prefeitura de Bonfim ocorre em um momento delicado para a gestão municipal lá daquela cidade. Não faz muito tempo, outros contratos aí de infraestrutura no município foram suspensos pelo Tribunal de Contas aqui do Estado devido a falhas graves, como a ausência de planilhas detalhadas de custos, né? Além disso, a região tem sido alvo de operações da Polícia Federal, como a Operação Deja Vu, que todos acompanharam, que investiga esquemas de fraude em licitações justamente no setor de manutenção de estradas vicinais. O foco dos auditores agora é determinar se a Meta Empreendimentos Limitada, essa empresa contratada lá pela Prefeitura, possui o maquinário e o pessoal necessário para honrar o contrato e se houve ampla concorrência no processo licitatório. Caso sejam confirmadas ilegalidades, o Tribunal de Contas poderá determinar a suspensão dos pagamentos, aplicar multas aos gestores responsáveis e encaminhar o caso para o Ministério Público para abertura de ações de improbidade administrativa. Estamos aqui aguardando um posicionamento, inclusive, da Prefeitura de Bonfim em relação a essa auditoria de conformidade do Tribunal de Contas lá na Prefeitura. 7 horas e 51 minutos agora. Como está o tempo aqui na nossa cidade hoje, hein? Como está o tempo hoje aqui? Será que vai chover? Previsão do tempo para hoje aqui em Boa Vista: nublado com chuva forte durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para. É a previsão do tempo para hoje aqui, para nossa capital, viu? Mínima de 24, máxima de 29 graus. Possibilidade aí é grande de chuva. Está mostrando aqui a previsão do clima-tempo. De momento agora, vamos ver aqui de momento a temperatura. Tem 60% aí de possibilidade de chuva, viu? Neste momento os termômetros estão marcando 26 graus, com sensação térmica de 29. Diz aqui chuva leve, alerta amarelo hoje. Alerta amarelo, que significa chuva intensa, né, para o norte do Brasil, para as demais regiões do país, como o sul do Brasil, nordeste, sudeste e centro-oeste do Brasil. Mas alerta amarelo também aqui para a nossa capital, viu? Para a nossa região. Então é o seguinte: em caso aí de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco aí de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, viu? Evite aí usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, e é importante qualquer situação você acionar aí, caso precise, caso necessite, a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros. Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros 193. Tá, então, o IMET publicou esse aviso aqui, iniciado hoje, dia 15. Chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros dia. Ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros, viu? Baixo risco aí de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Isso é para quando há esse alerta amarelo, viu? Quando há esse alerta amarelo aí, tem que ficar atento. Mas promete chover hoje aqui na nossa cidade. E a sua cidade aí no interior, como é que tá? Já está chovendo? Tá só o clima de promessa de chuva? Conta pra gente. 7 horas e 54 minutos. Quero mandar um bom dia aqui para os nossos amigos flamenguistas, né? Cadê os nossos amigos flamenguistas, professor Júlio Pinto, Neto? Cadê? Uma turma aqui, né? Uma turma que ainda não apareceu por aqui hoje. Deve aparecer mais tarde, deve aparecer mais tarde. Mas estão tentando digerir a eliminação da Copa do Brasil ontem. Que coisa, hein? 7:54, vamos trazer informações agora, mais informação aqui no seu rádio. Vamos falar de falta de professores concursados na rede municipal, que virou alvo aí também do Ministério Público. O Ministério Público de Roraima decidiu converter uma denúncia de irregularidade em procedimento preparatório para cobrar da prefeitura aqui da capital a realização de concurso público para professores. A investigação aponta que o quadro de servidores efetivos está defasado e que o município tem suprido a demanda educacional com um volume excessivo de contratos temporários. De acordo com o documento assinado pelo promotor Adriano Ávila, a manutenção de seletivos em larga escala prejudica a ampliação do quadro fixo da rede municipal de ensino. A investigação do Ministério Público ocorre em paralelo a outros procedimentos que discutem a viabilidade e a obrigatoriedade de certames públicos aqui no estado, reforçando aí aquela pressão sobre a gestão municipal para que apresente uma solução definitiva para a carência de profissionais concursados na educação. Olha, tem seletivo da educação, hein? Tem seletivo aí da educação. Tem seletivo, aliás, aí no município de Alto Alegre. Quero falar desse seletivo agora aqui para os nossos ouvintes. Oportunidade aí para Alto Alegre, viu? Vamos conferir aqui vagas ofertadas, salários. Tenho os detalhes aqui para você. Alto Alegre abre seletivo aí com salários de até R$4.000 para atuar na terra indígena Yanomami. E aí, tá afim de atuar na área indígena Yanomami? Tá no aguardo de uma oportunidade, né, de trabalhar? Então atenção, porque a Prefeitura de Alto Alegre oficializou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que atuarão na linha de frente do atendimento socioassistencial aos povos da terra indígena Yanomami. O certame oferece 8 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com o objetivo de estruturar as equipes de referência do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para atuar em áreas de emergência e vulnerabilidade dentro do território indígena. As oportunidades, atenção, contemplam cargos de nível superior para antropólogo, assistente social, psicólogo e coordenador geral de projeto. Para antropólogo, uma vaga, para assistente social, 2, para psicólogo também 2 e para coordenador geral de projeto, 1 vaga. Para o nível fundamental estão disponíveis 2 vagas para agente de serviços gerais. Os salários base variam entre R$ 2.000 e R$ 3.800, mas o grande diferencial do seletivo é a gratificação especial por trabalho em área indígena. No caso de psicólogos e assistentes sociais, esse adicional é de R$ 2.061, o que leva a remuneração final para mais de R$ 4.000 mensais. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 19 e 21 de maio de 2026. Os candidatos podem optar pela modalidade presencial na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento, localizada na Rua 13 de Setembro, lá em Alto Alegre, das 8 da manhã às 2 horas da tarde, ou pela internet, através do site oficial da Prefeitura, altoalegre.rr.gov.br. No ato da inscrição, é obrigatória a apresentação de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e os certificados de escolaridade exigidos para cada função. A seleção será dividida em 3 etapas: inscrição, análise curricular e documental, de caráter eliminatório e classificatório, e uma fase de entrevista para os candidatos que atingirem a pontuação mínima na análise de títulos. É fundamental que os interessados estejam cientes das peculiaridades do trabalho, que exige total disponibilidade para viagens e permanência em terras indígenas de difícil acesso. O deslocamento para as frentes de trabalho envolve trajetos fluviais, aéreos e terrestres, muitas vezes em locais distantes de centros urbanos. Então é importante os interessados lerem o edital, né, para estarem cientes aí de toda essa situação. O contrato terá vigência inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, ou seja, por mais um ano. Resultado final e as convocações serão publicados aí no Diário Oficial dos Municípios e no Portal de Transparência da Prefeitura lá de Alto Alegre. Os candidatos selecionados serão submetidos a avaliações de desempenho trimestrais e ao longo do contrato para garantir a eficácia do plano de fortalecimento do SUAS na região. Então está aí uma oportunidade para o município de Alto Alegre, para a área indígena Yanomami, esse processo seletivo com vagas para antropólogo, para assistente social, para psicólogo e para coordenador geral de projeto, tá? Com salários que variam de R$ 2.000 a R$ 3.800, mais gratificação também, gratificação por trabalho na área indígena. Então, elevando aí uma remuneração para R$ 4.000 mensais, né? Porque esse adicional é de R$ 2.061. Então é um bom adicional, né? É um bom adicional que vai somando-se aí ao salário menor, que é de R$ 2.000, vai para mais de R$ 4.000, e somado ao de R$ 3.000, vai dar aí praticamente R$ 7.000. Então é isso. Quem está ouvindo aí pode participar desse seletivo, quem tenha formação e experiência na área, né? Aproveita, leia o edital que está no Diário Oficial dos Municípios aí desta sexta-feira e fique por dentro aí das exigências, né, estabelecidas no edital para participação nesse processo seletivo. Vamos trazer agora alguns bastidores da nossa política aqui. Daqui a pouco, lembrando aqui aos nossos ouvintes, vamos falar que nós estamos na live aí. A nossa meta aí, tu já sabes, né? A nossa meta de likes. Então, olha, gente, nós estamos agora na live do YouTube com imagens, tá? Estamos com imagens no YouTube. Te convido a chegar conosco. Não esqueça, a primeira coisa, de deixar o like. Chegou aqui na live do Bom Dia? Deixa o like aí pra gente. É importante o seu like para o reconhecimento aí do nosso trabalho, para que a gente alcance mais pessoas ainda. Então deixa o like, a nossa meta é de 50 likes, continuo com a meta de 50 likes, que vai aparecer vez ou outra aí na tela. Depois do like, você vai no botão compartilhar e compartilha aqui a live do Bom Dia com quem você quiser. Manda aí para os contatos individuais, manda nos grupos do WhatsApp, nos grupos aí de notícias que você faz parte, nos grupos da família, da vizinhança, fica à vontade. Compartilha, copia o link e cola na sua rede social e nos grupos aí, tá? É só isso que eu peço para você. Like, compartilhamento. E se você preferir, se você quiser interagir de outra forma também, venha para o nosso chat e comenta, deixa aí o seu bom dia, o seu alô, o seu recado. Já eu venho com os bastidores aqui da nossa política, mas vamos aqui para os primeiros que já mandaram mensagens para cá no nosso chat do YouTube. Que assim que eu falo do YouTube, eu já aproveito logo para mandar um alô para a turma que já deixou aqui o bom dia, o alô ou o seu recado. O Júlia Farias hoje foi o primeiro a comentar aqui conosco. Bom dia, Júlia, tudo bem? Ele diz: bom dia, meu amigo Natanael, sexta-feira abençoada. Amém. Edson Moreira, nosso amigo Edson, também está por aqui. Bom dia, Natanael. Ele diz que está triste porque o Flamengo dele foi desclassificado. O Edson também é flamenguista. Os flamenguistas hoje estão realmente tristes, viu? Foram eliminados pelo Vitória. Tinha vantagem, né? Mas uma vantagem mínima de um gol. E lá o Vitória fez 2 gols, o Flamengo não conseguiu fazer nada. Nenhum. Aí no agregado, 3 a 2, né? 3 a 1? Não, 3 a 2. Porque o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 2 a 1. Paulo Roberto, professor Paulo Roberto também está por aqui conosco. Bom dia, professor Paulo. Ele diz: grande Natanael, bom dia, uma grandiosa sexta-feira para todos nós. Amém. Obrigado, professor Paulo Racosta, um abraço. Juvenal de Almeida também está por aqui, nosso amigo. Bom dia, amigo Natanael, estou aqui ouvindo o bom dia. Obrigado. Adriano Jonathan, Natanael, amigo, bom dia. Passando aqui para deixar o meu like, valeu. Ei, Adriano, bom fim de semana para ti também, viu? Deus no comando sempre, escreve ele aqui. A Samara Massafera está por aqui também comentando da entrevista da deputada federal Helena Lima, né, que externou a respeito, que falou sobre as emendas, né, enviadas para cá, que trouxe emendas para verbas aí para a construção da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento aqui de Boa Vista, e de fato ela cobrou, né, já havia cobrado aqui antes, celeridade no projeto, né, está em fase de projeto aí, já tem o terreno e tudo para a construção dessa UPA. A secretária falou aqui, a secretária de saúde também, né? E a deputada está certa porque ela enviou recursos, e o autor, né, dos recursos tem que cobrar a celeridade ali para não caducar aquela emenda, para não perder. E Boa Vista, a gente sabe, precisa de uma UPA para ontem, né? José Quintans, nosso amigo José Quintans, lá no sul do estado, BR-210, um abraço, está ligadinho aqui conosco também. Ele diz: Natanael, pergunta para as autoridades do DENIT Roraima quando vão votar as obras das pontes de concreto da BR-210, inclusas, né? Período de chuva não atrapalha a aplicação de concreto e encaixar as vigas. Cobrança aí do nosso amigo José Quintans com relação às pontes lá da 210, as obras das pontes de concreto que estão paradas, essas obras lá, viu? Então, o José Quintans está cobrando aí do DENIT o andamento, né, dessas obras e a conclusão delas logo. Marcos Ferreira, bom dia, Natanael. E a todos os flamenguistas. Os flamenguistas estão todos sem internet hoje, diz aqui o Marcos Ferreira. Será, rapaz? Estão não. O nosso amigo Edson já comentou aqui. Tá triste, mas já comentou. Então ele não tá sem internet. Alguns vão ficar hoje sem internet. E Damilson Ferreira, estou assistindo a live aqui no Senador Hélio Campos. Bom dia, Natanael. Bom dia. Opa, Judite. Dona Judite Loma, lá em Alto Alegre. Está acompanhando a gente, está ligada, muito obrigado. Um abraço para a Isabela também, ou Isabelinha, um abraço, viu? Seu Rodolfo aí também, toda a família Loma. Luiz da Eficaz também está por aqui, nosso amigo Luiz, um abraço, bom dia. Rosângela Miranda, tudo bem, Rosângela, bom dia, viu? Ela diz: passando para deixar um feliz final de semana a você e a todos os ouvintes, Rosângela Miranda. Um abraço, Rosângela. Um abraço aí para o nosso amigo Marivaldo também. E a Samara segue comentando aqui. Podem entrar aí na live para ler os comentários aí dos nossos ouvintes também. Vamos aqui trazer alguns bastidores agora, antes do nosso intervalo. Os bastidores da nossa política, né? Bastidores, os recados políticos, muitos recados aí por meio das redes sociais, né? Muitos recados aí por meio das redes sociais nesse período aqui de campanha ou pré-campanha para eleição suplementar e já para a eleição ordinária de outubro também. Mas veja só, muita gente interpretou o vídeo sobre lealdade e traição, publicado pelo ex-governador Edilson Damião, do União Brasil, como um recado indireto ao seu antigo parceiro de chapa, o ex-governador Antônio Denário, do Republicanos, que hoje está inelegível. Entre aliados, circula a versão de que o desgaste começou porque Denário estaria retomando contato com lideranças políticas e cabos eleitorais que atuavam para os dois em conjunto, mas agora deixando o Damião de fora. Por outro lado, não faltou também quem interpretasse a quase Lamúria, de Edilson Damião, como um endereço certo para o governador interino Soldado Sampaio, também do Republicanos. Em meio a esse tiroteio de indiretas e as incertezas sobre a eleição suplementar, a cúpula do União Brasil aqui em Roraima se reuniu com o Damião para tentar manter cativos, né, os deputados, pré-candidatos e lideranças. Será que consegue? O encontro serviu também como um aviso claro para quem cogita migrar para outros projetos políticos, especialmente o de Sampaio. Porque, como a gente já comentou aqui recentemente, tivemos aquela avalanche de filiações à União Brasil, inclusive de deputados com mandato que eram do Republicanos, que deixaram Republicanos e foram para a União Brasil. Né? Assim que o então governador Edilson Damião assumiu, o projeto era bom e tudo, o fortalecimento do União Brasil, veio todo mundo praticamente para a União Brasil, deputados estaduais, federais, ali juntos, todos juntos com Edilson Damião. Pegou todo mundo aqui debaixo do braço e vamos juntos. Mas aí veio a cassação de Edilson Damião e logo parte desses que estavam ali com ele naquele momento já foram ali saindo, já foram migrando com outros projetos políticos, para outros projetos políticos, como alguns já declararam, né, apoio público a, no caso, ao pré-candidato a governo tampão e governador interino hoje, Soldado Sampaio. Seja para Denário ou Sampaio, né, o recado aí do Edilson Damião nesse vídeo, o fato é que discutir lealdade e traição na política de Roraima, como eu já falei aqui isso algumas vezes, é chover no molhado. Dependendo do ponto de vista aí de quem, do ponto de vista de quem está ali julgando, quase todos os principais protagonistas da nossa cena política se enquadram perfeitamente no papel de traidores, né? E na dança das cadeiras pelo poder, a lealdade costuma durar só até a próxima convenção, que vai acontecer agora na suplementar, pode ser diferente na ordinária de outubro. 8 horas e 11 minutos, a gente segue por aqui, porque até a próxima segunda-feira, falando aqui da eleição suplementar, o tabuleiro de outubro, até a próxima segunda-feira, os partidos e federações deverão definir seus candidatos à eleição suplementar direta para o governo do estado, marcada aí para o dia 21, né? Para o dia 21 de junho. Analistas políticos alertam que muita gente vai acabar queimando a largada aí nessa disputa, porque quem tiver uma votação inexpressiva agora estará praticamente fora do jogo na eleição ordinária de outubro, de 4 de outubro. E essa antecipação das forças torna ainda mais improvável a necessidade de um segundo turno em outubro e abre espaço aí para que candidatos derrotados agora tentem vagas no Senado ou na Câmara Federal logo ali na frente. Enquanto isso, do outro lado do espectro político, a Convenção Estadual do PT oficializa hoje a professora Antônia Pedrosa como candidata ao governo na suplementar, isolando-se como o único palanque de esquerda em uma disputa totalmente dominada pela direita e centro-direita aqui em Roraima. Essa eleição suplementar, com base aqui no que dizem os analistas políticos, vai funcionar como um verdadeiro filtro biológico para os políticos aqui do nosso estado. Que aquilo, quem não mostrar densidade eleitoral agora, para a eleição suplementar, para esse mandato tampão, pode virar fantasma em outubro, né? Na eleição de outubro. Mas veremos, né? Quem viver verá as alianças mais improváveis nascendo aí no dia seguinte à apuração. Agora são 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Temos risco de cassação aqui na capital, hein? De vereador. A gente vai trazer essa informação daqui a pouco para você. Então não sai daí, não desliga o rádio, não troca de sintonia, tá? Não troca de sintonia. Mas antes, quero mandar um bom dia aqui pro meu amigo Edilson Rodrigues, que é jornalista também, tá ligado aqui conosco. Um abraço, Edilson. Valeu, obrigado mesmo aí pela sua companhia, viu? Pela sua audiência. Alô pro Davi, rapaz. Tudo bem, Davi? Tá lá na Fazenda Pamerindos. O Davi, nosso amigo Fogoió também. É, diz bom dia. Fogoió pediu para mandar um alô para eles lá na Pamerindos hoje. Ah, o Davi tá em casa hoje, né? O Davi tá em casa, então tá ouvindo. Porque o Davi, ele é ouvinte assíduo aqui, ele fica com o rádio ligado lá a manhã inteira, mas começou a estudar, né, na escola integral lá dessa, da região do PA Nova Amazônia, e não estava ouvindo. Mas hoje, por conta de um evento que está acontecendo por lá, ele está em casa e está ouvindo aqui a gente. Então um abraço, viu, Davi? Menino de ouro aí o Davi, gosto muito dele. E um abraço para toda a turma aí, Dona Maria, seu Raimundo e o meu amigo Fogoió também, sempre ligado aqui com a gente. O Emerson Nogueira, bom dia a todos. Estou aqui no Pérola assistindo o melhor jornal de Roraima. Valeu, Emerson. É, o Roberto Sakazaki também está por aqui. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Obrigado aí pela sua audiência também, pela companhia. Estamos com mais de 60 pessoas aqui nos acompanhando. A nossa meta de likes é de 50. Já estamos com mais de 30 likes aqui. Então vamos bater logo, logo essa meta. Professor Júlio Pinto mandou aqui, ó, porque eu toquei no nome dele naquela hora, né, professor Júlio? Senão se eu ia fingir hoje que estava sem internet aí, que não estava ouvindo, que tinha viajado. Tá triste aqui o professor Júlio Pinto, mandou aquela carinha de triste aqui. Feliz sexta-feira, amigo Natanael, abençoado fim de semana, abraço. Valeu, professor Júlio, um abraço. Supere, professor Júlio, supere aí. Seu Flamengo não conseguiu passar de fase, não conseguiu passar para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? E era um título aí que o Flamengo queria muito continuar, né? Tentar ganhar aí a Copa do Brasil de novo. Van Carli Braga está conosco também. Obrigado, Van Carli, pela audiência. Está aqui acompanhando a gente. Bom dia, Natanael. Bom dia, Clairton, tudo bem? Nosso amigo Clairton Júnior está por aqui também comentando. E hoje ele diz: hoje os flamenguistas te deram folga, né? Foram eliminados. Forte abraço, é o Clairton Júnior. Estão por aqui aparecendo aos poucos, viu? Mais tristes, viu, Clairton? Estão aparecendo aos poucos aqui, mas tristinhos. Mas é isso, vida que segue, né? Vida que segue. Palmeiras está nas oitavas. Vamos ver qual vai ser a do sorteio, o que a gente vai enfrentar aí na próxima fase. Chapecoense ontem eliminou o Botafogo, rapaz, também, viu? Ontem foi a noite das zebras, podemos assim dizer. Sabíamos que contra o Vitória o Flamengo não teria vida fácil. Não teria. Lá no Barradão, esse jogo, a gente sabia que ia ser difícil, né? Quem conhece, quem joga lá, os times que jogam lá, sempre o Vitória dá trabalho. Então, não deu para o Flamengo ontem, foi eliminado pelo Vitória, não deu para o Botafogo, foi eliminado pela Chapecoense. O Palmeiras no dia anterior, na quarta-feira, eliminou a Jacuipense. E tá na próxima fase. O Grêmio também, eu acho que ele eliminou a Confiança, né, que o Grêmio jogou, também tá na próxima fase. Corinthians ganhou do Barra e tá na próxima fase também da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, que ganhou nos pênaltis, né, do Ceará também. Não sei o resultado dos outros ontem, estava Fortaleza também jogando, não sei, mas esses daí já estão garantidos na próxima fase. Bem, 8 horas e 18 minutos, eu faço um intervalo aqui no Bom Dia Rápido, no oferecimento de Casa Paraíba, de Orion Gases e também de Arroz Tio Ivo. Eu chamo um intervalo aqui, mas antes eu quero falar de uma oportunidade lá para Orion Gases, viu? Tem um recado da Orion Gases para você, que está ligado agora no Bom Dia. Preste atenção. Preste atenção aqui, porque a Orion Gases está contratando setor administrativo, viu? Atenção, a Orion Gases, para cada necessidade uma solução, está contratando o setor administrativo. Atenção para os requisitos: documentação completa atualizada, Excel, cursos na área e ter condução também. Horário de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, com 2 horas de intervalo, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Preste atenção para a descrição aqui dessa vaga, que a Orion Gases está contratando para o setor administrativo aí da empresa. Realizar controle de vendas e recebimentos, cadastro de clientes, emissão de notas fiscais, controle de estoque e demais funções do cargo. Salário R$ 1.666, mais benefício de R$ 450. E dá mais de R$ 2.000 reais o salário lá na Orion Gases, tá? Para esse setor administrativo. Então, envie currículo aí para o e-mail recrutamento@oriongases.com.br. recrutamento@oriongases.com.br. Envie lá seu currículo e tente fazer parte da Orion Gases. Para cada necessidade, uma solução. Intervalo, vou tomar uma água, um cafezinho, já eu volto trazendo mais bastidores. E claro, a participação aqui do nosso repórter 100.3, Alcir Marques, de qualquer ponto da cidade.
Folha FM. Todo mundo ouve, todo mundo liga.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases. Oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tioibo, qualidade em forma de grãos.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
A Voz do Gabinete, com vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Em discurso na Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Marcelo Nunes manifestou profunda preocupação com a constante judicialização da política em Roraima. Segundo o parlamentar, a sucessão de decisões judiciais em novos turnos eleitorais cria um cenário de incertezas que trava a economia e afasta investimentos do estado. O vereador defendeu a legitimidade do governador interino, Soldado Sampaio, afirmando que ele cumpre um dever constitucional ao assumir o cargo após a cassação da chapa anterior. Nunes ressaltou que a prioridade deve ser a estabilidade para garantir o avanço das políticas públicas. Confira.
Isso cria uma instabilidade generalizada em todo o estado, em todos os segmentos, engessa a economia, preocupa todos aqueles que queiram investir no nosso estado, e vivemos aí permanentemente numa estagnação econômica. econômica. O nosso estado, que já vive e depende de recursos e transferências do governo federal, ainda fica algemado a essas questões jurídicas burocráticas que entravam cada vez mais e nos preocupa para que o estado possa verdadeiramente avançar com políticas públicas para gerar contentamento e satisfação para nossa gente.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de Ofertas. A Esquadro Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Manta líquida branca, 18 quilos, R$ 10,28,08. Bacia mais caixa acoplada, mais kit montagem like branco, R$ 10,68,46. Manta líquida preta, 18 litros, R$ 10,29,46. Tinta acrílica, 15 litros, semi-brilho e branco neve, R$ 10,24,08. Telha hexagonal para galinheiro, R$ 10,02,06 o metro. Esquadro Home Center.
Boa Vista. A política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI? Bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
O trabalho no campo continua crescendo. A Prefeitura entregou mais 4 novos caminhões de transporte na zona rural. Já são 149 máquinas e equipamentos de plantio em uso nas comunidades e mais de 77 milhões investidos na agricultura familiar de Boa Vista. É investimento e segurança para os produtores rurais.
Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Horas e 28 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Até as 9h30 da manhã, muita informação e prestação de serviço no seu rádio. Vamos trazer informações agora com o nosso repórter 100.3, Alcir Marques, que é o seguinte, olha. O governador de Roraima, Soldado Sampaio, assinou o decreto que garante a estabilidade funcional de 239 professores efetivos. com a conclusão aí do estágio probatório, né, docentes passam a ter acesso aos direitos do plano de cargos, carreiras e remunerações. Quem acompanhou esse ato, realizado na sede da Secretaria Estadual de Educação e Desporto, foi o nosso repórter Alcir Marques. Olá, Alcir.
O governo de Roraima realizou nesta quinta-feira, dia 14, a cerimônia de assinatura do decreto de estabilidade de 239 professores efetivos da rede estadual de ensino.
Muito bem, serão contemplados 142 professores da educação de... Estou aqui com a Roberta, ela que é professora. O que significa isso para você, professora?
Aí é um momento de realização, né? Um sonho que está sendo realizado. E foram 9 meses de espera depois do probatório, dos 3 anos. E a gente está muito feliz de estar aqui nesse momento. Eu só tenho a agradecer ao governo por essa iniciativa, né, esse compromisso com a educação. O professor com estabilidade, ele vai trabalhar com mais segurança, vai se dedicar mais. Isso só tem, o ensino só tem, os alunos só têm a ganhar com essa estabilidade.
A secretária de Educação falou sobre a importância dessa efetividade.
A importância é gerar estabilidade para o professor da educação básica, os professores da educação escolar indígena, para que eles possam melhor desenvolver as suas funções, desempenhar as atividades didático-pedagógica com os alunos, com a segurança de que eles fazem parte do quadro efetivo do estado de Roraima.
Essa efetividade, professor, os professores vão ter mais incentivo para trabalhar mais alegre, mais feliz, incentivaram a trabalhar realmente pelos nossos jovens.
Sem dúvida, eu como professora concursada do estado de Roraima, tenho esse sentimento e eu estou sentindo que os colegas professores que hoje estarão ganhando a estabilidade, estarão sentindo. É a segurança que se projeta para uma vida, é a certeza de que eles terão uma vida profissional plena e tranquila.
O governador interino, Soldado Sampaio, fala sobre a continuação da valorização dos servidores.
Continua na política de valorização do nosso servidor público, e hoje aqui nossos professores. Professores faz diferença na vida de qualquer cidadão, né? E aí nós precisamos dar segurança jurídica, dar estabilidade, que é um direito deles, previsto em lei, e eu tenho uma felicidade de estar aqui presente hoje e fazer esse decreto dando a estabilidade funcional do nosso professor. Todos eles serão hoje exatamente feita a estabilidade funcional como prevê a lei.
A assinatura do decreto oficializa o direito dos servidores efetivos e garante benefícios como progressão na carreira por meio do plano de cargos, carreiras e remuneração. Alcir Marques, de volta com você no estúdio.
Obrigado a você pelas informações, são 8 horas e 31 minutos agora. Isso aí, tem que valorizar, né, os professores aqui do nosso estado. Valorização aí do magistério. Vamos agora falar de mais uma denúncia da saúde pública aqui do nosso estado, porque uma família de uma idosa de 80 anos denuncia que aguarda quase um mês por uma consulta com um médico proctologista na Policlínica Coronel Mota. Mais uma ali do Coronel Mota. A paciente está investigando um possível câncer no reto e aguarda pela consulta com o especialista para iniciar o tratamento. De acordo com a denunciante, que é filha da paciente, a idosa já vinha com um sangramento que, a princípio, estava sendo tratado apenas como um caso de hemorroidas. Após uma piora no estado de saúde, em uma consulta particular, foi identificado por uma médica que há um ferimento em estágio avançado e a possibilidade de um câncer. Então começou aquele corre-corre todo e a família está quase um mês aguardando por essa consulta pelo SUS, né? Essa paciente está há quase um mês aguardando e nesse tempo o sangramento continua. E a senhora e a paciente tem 80 anos de idade, 80 anos. Ainda segundo a denunciante, a situação foi classificada como vermelho nos exames indicativos realizados, mas mesmo assim ainda não houve a consulta. Por que tanta demora? Vamos saber agora o que diz a Secretaria de Saúde aqui do estado, a CESAL, que foi procurada pela reportagem e se manifestou por meio de nota, informando que a solicitação de consulta em proctologia da paciente foi inserida no SISREG, que é o Sistema Nacional de Regulação, no dia 14 de abril, encontrando-se atualmente na fila de regulação estadual. A senhora tem 80 anos. 80 anos, vai esperar até quando? Vamos deixar essa senhora falecer? deixar acontecer o pior com ela? Seguindo a nota, Cesar esclarece que nos termos da legislação vigente, pacientes com idade igual ou superior a 80 anos possuem prioridade essencial no atendimento. Imagina se não tivesse prioridade. Contudo, a efetivação do agendamento depende da disponibilidade de vagas e profissionais na especialidade, atualmente com elevada demanda reprimida na rede estadual. Falta de profissionais aqui na rede pública de saúde, não é verdade? A CESAL reitera ainda que a paciente possui acompanhamento especializado na rede pública de saúde conforme registros existentes no sistema. E reforça que a equipe de regulação está acompanhando o caso com a expectativa de agendamento em breve conforme disponibilidade assistencial. É revoltante, viu, isso aqui. 8:34. 8:34, bom dia para o Lourenço Alves, bom dia Natanael, um bom fim de semana para você e toda a sua equipe. Valeu, Lourenço, um abraço. Sebastiana Silva também está por aqui, tudo bem, Sebastiana? Bom dia, meu amigo, daqui da comunidade Boqueirão. Tempo bom nesse momento, manda um bom dia para nós. Bom dia aí para toda a turma do Boqueirão, Alto Alegre, né, sintonizada aí com a gente. Em nome aqui da Sebastiana Barbosa. Vamos comentando aí, tá bom? Vamos comentando aí no nosso chat. Mandando pra cá também pro nosso WhatsApp 991152155 a sua mensagem. A sua participação na live, não esqueça do like. A nossa meta é de 50 likes, tá? Vamos aqui. Seu Raimundo Curica, rapaz. Acho que faz tempo que eu não ouvi o seu Raimundo Curica. Mandou um áudio pra cá hoje. Vamos ouvi-lo?
Bom dia, Natanael. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Natanael, aqui é o Raimundo Curica. Eu estava com saudade do programa Bom Dia Roraima. Até porque tem muitas coisas que nós deixamos de relatar perante esses dias que a rádio esteve fora do ar. Mas, mesmo assim, eu quero relatar hoje uma situação, pode-se dizer, crônica.
Conte, seu Curica.
Lá no sul do estado pegaram um velho lá, um velhinho, que o cara de 70 anos não tem mais a destreza do novo. E mataram o cara. Isso eu quero dizer que é falta das autoridades que aconteceu isso. Três marmanjos mataram o cara. O velho. Cortaram a garganta e furaram no coração. Aí eu lhe pergunto, cadê a lei? Cadê que esses caras aí? Daqui uns dias eles estão soltos. Estão fazendo pior do que já fizeram. Então esses caras aí tinha que ter pena de morte para eles. E outra, proibiram nós de idade andar armado. Se pegar o cara armado, é processado ainda. Por quê? Se o presidente anterior relatou, fez a lei para a gente andar armado. E agora não pode. Por que que não pode? Com medo da gente matar esses bandidos que faz a lei? É isso? Porque nós precisamos de andar armado na idade que está. Eu pelo menos tenho 74 anos. Eu tenho que andar armado. E hoje o negócio está feio, está perigoso. E aí, fizeram isso com o velho que foi comprar um material de construção. Isso é uma falta muito grande. Esses direitos humanos, isso aí não vale nada. Isso é uma porcaria que tem no país. Eles são direitos humanos para os bandidos que mataram. Um bom dia para você e a todos os ouvintes da Rádio Folha que estão me escutando.
Bom dia, seu Raimundo Curica. Pois é, né? Os envolvidos foram presos. Os envolvidos foram presos. Saber até quando vão ficar presos, né? Eram três suspeitos aí desse latrocínio de um idoso de 72 anos, que ocorreu lá na Vicinal 21, zona rural do município de São Luís do Anauá, no sul do estado. Então a Polícia Civil já conseguiu elucidar esse crime numa ação integrada lá no sul do estado e prendeu os três envolvidos, tá? Nesse crime. Foram presos em flagrante. Que não vão sair não, viu? Foram presos em flagrante. LRS de 19 anos, NOS também de 19, todos de 19, e PHRS 19 anos. Três vagabundos da mesma idade. Três assassinos da mesma idade, 19 anos. Durante a operação foram recuperados o veículo da vítima, apreendida a faca possivelmente utilizada na execução, e reunidos elementos fundamentais ali para o esclarecimento completo do crime, tá? Após o crime, os autores retornaram à cidade, utilizando o veículo da vítima ainda. Veja a audácia. que seria levado posteriormente ou trazido para cá, para a capital, onde, segundo apurado, pretendiam vendê-lo para financiar a compra de entorpecentes, de drogas. Então, a motivação desse crime, desse latrocínio, pode ter sido a droga. Mas houve a resposta rápida das nossas forças de segurança, frustrando aí a tentativa de fuga dos envolvidos nesse crime grave lá no sul do estado, garantindo a prisão de todos eles num curto espaço de tempo. Parabéns aí à delegada Suébia Cardoso e a todos os policiais envolvidos, né, nessa operação que resultou na elucidação desse crime. Foram autuados em flagrante os três por latrocínio, crime hediondo. Está lá no Código Penal Brasileiro, previsto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro, e agora estão à disposição da justiça esses três elementos aqui. Assassinaram um idoso de 72 anos lá no sul do estado. Agora 8h40. Vamos aqui para o nosso WhatsApp. Robson Mineiro. Tudo bem, Robson?
Bom dia. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Robson Mineiro, Natanael. Essa forma aí de gestão que o Sampaio está fazendo, eu vejo como prejudicial total ao governo do estado, à população. Porque é só nomeação de pessoas que não são técnicas, né? Pessoas políticas. E a gente precisa no governo do estado de pessoas técnicas. Você vê o secretário que foi nomeado aí, secretário, ex-prefeito de Iracema. Você vê se Iracema tivesse boa, né, na gestão, era ok, ele que comanda lá. Mas a gestão lá de Iracema está um caos, salário atrasado, é fornecedor atrasado, é perseguições. E ele trouxe para si essa pessoa, né? E não sou eu quem digo, não. Quem diz é a Polícia Federal, que um dia deflagrou uma operação contra ele e ele foi preso, né? E quem perde com isso é a população, porque a gente fica à mercê de pessoas que não são técnicas, né? Pessoas políticas. E aí onde é que vai isso? Vai ao caos, porque tu abre o Diário Oficial do Estado, é só nomeação de gente, só nomeação de cargos. E você não vê melhoria. É, e não tem como melhorar, porque não são pessoas técnicas, são pessoas políticas.
É, de fato foi uma gestão do Jairo Ribeiro, ele foi. Ele assumiu agora uma secretaria, né? Assumiu uma secretaria e foi nomeado pelo governador interino Soldado Sampaio para a Secretaria Extraordinária da Relações Institucionais, né? De Relações Institucionais. Então ele é secretário hoje estadual interino. Extraordinário dessa Secretaria de Relações Institucionais. Jairo Ribeiro, Robson já mais ou menos fez um resumo aí, deixou o município, conseguiu eleger a sua sucessora, né, a Marlene Saraiva, mas teve uma gestão bastante contestada e cheia de polêmicas lá. Ele chegou a ser preso, inclusive, duas vezes, né, em 2020, com armas, munições, mais de R$46 mil em espécie. No ano passado mesmo, também foi preso por suposta compra de votos no ano anterior, nas eleições de 2024, durante uma operação da Polícia Federal, que também mirou a atual prefeita lá, Marlene Saraiva. Então, é isso que o Robson ressalta aí, né? Bom dia, Natanael. Desejo meus sentimentos aos flamenguistas. Adeus, queridos. Diz aqui o Cristiano, rapaz, tirando onda com... O nosso amigo aqui, grande Eduardo Figueiredo. Ele diz, hoje 30 novos radialistas estarão se formando. Opa, obrigado, viu, o presidente. Obrigado aí pelo convite. Nosso amigo Eduardo Figueiredo, presidente do Sindicato dos Radialistas do Estado de Roraima, e parabéns aí a todos os formandos, né, do curso de radialistas aqui em Roraima, uma parceria do Sindicato dos Radialistas aqui do Estado e a Escoleges, né? São novos talentos aí surgindo, tenho certeza disso. Então, parabéns a todos os formandos aí, parabéns ao sindicato por essa iniciativa, juntamente com a Escoleges, tá? De estarem formando aí novos talentos do rádio. Bom dia, Natanael. Diga para esse cidadão, olha, que nós flamenguistas, diz aqui o Fábio Oliveira, está se manifestando. A internet do Fábio Oliveira não acabou, viu, gente? Vocês ficam aí bagunçando com os flamenguistas e tudo, e eu tenho que aturar aqui, ler as mensagens de revoltas dos amigos flamenguistas aqui. Vocês ficam bagunçando com os flamenguistas, eles vão se revoltar aqui comigo e não vão deixar o like, né? E a gente não bate a meta. O Fábio Oliveira diz: bom dia, Natanael. Diga para esse cidadão que nós flamenguistas estamos sim com internet. Ontem fomos eliminados, porém quero lembrar a ele que temos 5 Copas do Brasil. Será que o time dele tem alguma Copa? Questiona aqui o Fábio. Saudações flamenguistas, ele diz, e segue no Brasileiro e Libertadores. É isso aí. Segue o jogo, foi o que eu disse aqui, né, o Fábio? É, mais uma.